Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Benefício Oculto, capítulo 13, item 3. De o Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal certeiro de uma grande superioridade moral. Para compreender as coisas mais elevadas acima do conhecimento comum do povo, é preciso elevar-se acima da vida presente. É preciso colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e se preocupar somente com a aprovação de Deus. Aquele que prefere ser aprovado pelos homens em vez de ser aprovado por Deus, demonstra possuir mais fé nos homens do que em Deus. Para ele, a vida presente é mais importante do que a vida futura. Ou melhor, ele não acredita na vida futura. Se disser ao contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantas pessoas ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Que em público dariam grandes somas em dinheiro e que sozinhas não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Aquele que procura sua glória na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Resta-lhe apenas receber a punição pelo seu orgulho. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. É um ensinamento que caracteriza admiravelmente a caridade praticada com modéstia. Entretanto, se existe a verdadeira caridade, também existe a falsa, isto é, aquela modéstia que fica só na aparência. Existem pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar aparecer uma parte de sua ação, na esperança de que alguém observe o que estão fazendo. Ato ridículo em relação aos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos já são desconsiderados entre os homens, imaginem o quanto não serão diante de Deus. Eles também já receberam sua recompensa na terra, foram vistos e ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será a recompensa daquele que faz com que o irmão sinta o peso do benefício recebido, que lhe exige demonstrações de reconhecimento, que faz com que ele sinta sua posição inferior ao ressaltar os sacrifícios que precisou passar para ajudá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrena existe, pois é privado da satisfação de ouvir outras pessoas falando bem de seu nome. Esse é o primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que ele seca ao ajudar os outros servem apenas para satisfazer a sua vaidade e, em vez de subirem ao céu, recaem sobre o coração do beneficiado, ferindo-o ainda mais. O bem que realizou não lhe traz nenhum proveito, porque ele lamenta ter feito esse bem, e todo bem que é lamentado não possui valor algum. Fazer o bem sem ostentação tem um duplo mérito, porque além de ser caridade material, é também caridade moral. Quem age dessa maneira respeita os sentimentos do beneficiado. Faz com que ele aceite o benefício sem ferir seu amor próprio, resguardando assim a sua dignidade humana. Existem pessoas que aceitam um serviço, mas recusam uma esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira como ele é realizado, é humilhar aquele que o recebe, e sempre existirá orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é habilidosa e disfarça de modo sutil o benefício, evitando assim a menor possibilidade de melindre, uma vez que toda ofensa moral aumenta ainda mais o sofrimento do necessitado. Ela também sabe encontrar palavras doces e afáveis que deixam o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto que a caridade orgulhosa o humilha. A verdadeira generosidade encontra o seu ponto mais sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra um meio de parecer ser ele próprio beneficiado perante aquele a quem está ajudando. É isso o que significam essas palavras de Jesus: que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece à direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que nem só de pão vive o homem. Não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, para não ferir corpos doentes e bocas famintas pelos espinhos da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede não demonstrada de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que viajas, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não vale exaltar cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porque leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não esqueças de estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emmanuel. Meus irmãos, a caridade material e a caridade moral. As duas devem ser exercidas pelo amor e não pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade de estarmos auxiliando alguém. Os irmãos nos lembram a fala do Mestre Jesus de estarmos sempre dispostos a auxiliar de maneira oculta, Ninguém precisa saber o que nós estamos fazendo para auxiliar os outros. Nem os outros mesmos precisam saber que o auxílio veio de nós. Quando nós pudermos disfarçar, quando nós pudermos esconder quem foi o doador, sempre é melhor. Sempre agrada ao nosso Pai e não aumenta a chaga do orgulho em nosso espírito. Emmanuel aproveita a lição para nos lembrar da caridade moral, que muitas vezes fica esquecida nos relacionamentos. A caridade de ser humilde, de ser paciente, de perdoar, de não aumentar uma briga, de não aumentar um ressentimento, de tolerar as atitudes dos outros com paciência, com aceitação, sem condenação. Meus irmãos, esta caridade ainda está muito pequena na atualidade do plano terreno. Os irmãos se esquecem de praticá-la, esquecem que a caridade moral também é caridade. A caridade do bem conviver também é caridade. Muitos irmãos frequentam até templos religiosos, se colocam a auxiliar nas necessidades materiais dos outros irmãos, mas deixam de praticar a caridade no próprio convívio, no convívio entre os que estão no estabelecimento para o auxílio. Quantas rixas, quantas brigas, quantas vaidades no trabalho, no bem. E tudo isso, meus irmãos, ao invés de auxiliar a construção do bem, o enfraquece. Abre brechas para a maldade, abre brechas para a inferioridade. Nós todos estamos no plano terreno para aprender. E as nossas lições mais importantes, irmãos, estão ligadas ao amor, estão ligadas à caridade. E a caridade envolve a humildade. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros fizessem a nós. É princípio da caridade ensinado pelo Mestre. Então, irmãos, paciência, menos orgulho, menos vaidade, porque sempre temos que responder de maneira dura, porque sempre temos que nos achar atingidos em nosso orgulho quando alguém está expressando alguma coisa que não concordamos ou que não nos agrada. Meus irmãos, precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a ouvir sem nos desequilibrarmos. De nada adianta tanto estudarmos, tanto falarmos e não praticarmos. E a prática tem que ser diária, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Em nossa casa, em nosso trabalho, na rua, em qualquer outro ambiente. Aquele que está aprendendo a ser caridoso precisa utilizar todas as oportunidades que tem para se exercitar. Dia chegará, irmãos, que nós já teremos aprendido esta lição e a terra será totalmente pacífica. Mas o que nós estamos assistindo hoje ainda está longe disso. E os irmãos ainda acham bom, ainda aplaudem aquele que agride, aquele que responde mais alto, aquele que dá a última palavra. Meus irmãos, isto tudo está ligado ao orgulho, à vaidade e à inferioridade. Não é isso que o Mestre nos ensinou, muito pelo contrário. Ele nos ensinou o perdão, a caridade do perdão. E essa é mais uma lição que nós precisamos incorporar em nossos espíritos. Meus irmãos, só o amor constrói. Só o carinho dilui a irritação. Só a caridade vai mudar o nosso planeta. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai tudo que somos, tudo que temos, todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, transformar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.